DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, encontro de Venâncio Mondlane com o Partido Português Chega não lhe retira a ética, diz analista.
Em nenhuma circunstância tive a oportunidade de ouvir o Venâncio a dizer que, por exemplo, é de facto xenófobo.
Ataque nos Montes Golã reacende receio de escalada do conflito no Médio Oriente e tempo ainda para mais um episódio do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Está na companhia de Raquel Loureiro. Durante o seu périplo pela Europa e ainda antes de passar pela Alemanha, o candidato presidencial moçambicano Venâncio Mondlane esteve em Portugal, onde se reuniu com o Chega, o partido de extrema-direita. O encontro, alvo de duras críticas, foi visto como antiético pelos valores que o Chega persegue, como xenofobia e racismo. Em entrevista à DW, o académico Régio Conrado diz que a reunião entrou em choque com as aspirações e percepções de alguns setores da sociedade moçambicana e fala de uma ausência de clareza sobre os objetivos do encontro. Apesar das contradições, Conrado entende que o encontro não retira ética à coligação moçambicana e não acredita que tenha havido qualquer aproximação ideológica. No entanto, espera um esclarecimento por parte de Venâncio Mondlane. Nesta conversa, Régio Conrado começa por comentar o encontro polémico.
Que, de facto, a CAD, ao encontrar-se com o Chega, entra, em parte, em choque com as aspirações, as percepções que algumas pessoas, alguns setores da sociedade, sobretudo moçambicana, têm para com a CAD. Porém, o que é necessário também entender é que por detrás das críticas ou da ideia da inconveniência deste encontro, também está ausente uma clareza sobre os objetivos que ditaram, portanto, este encontro entre a CAD e Venâncio Mondlane, portanto, e o Chega. É muito provável que, mesmo que hajam contradições na ordem, portanto, ideológica, ou nos posicionamentos políticos em relação a vários assuntos que tocam a Moçambique, aos imigrantes moçambicanos em Portugal, mas é provável que no âmbito das conversações tenham havido, por exemplo, alguns aspectos que podem ser utilizados como base fundamental de encontro. O que me parece problemático é que, de facto, o Chega é um partido xenófobo, é um partido racista, é um partido negacionista, que entra em contramão com a história política, social e cultural de Moçambique. E Venâncio Mondlane e a CAD, ao representar os interesses de uma parte dos moçambicanos, é óbvio que, obviamente, que devem carregar as aspirações, as contradições da sociedade moçambicana no concernente às práticas discursivas do Chega.
O facto de seguirem ideologias políticas diferentes significa automaticamente que não possam dialogar ou até tirar ganhos um do outro?
Nós sabemos que nem sempre em política grupos que estão extraordinariamente, portanto, opostos, não possam, em momentos particulares da história, encontrar momentos, seja de sinergias, seja de consensos, ou ainda, seja de proveito um do outro. O que se constata, não se tratou nem da aproximação, portanto, programática, nem da aproximação ideológica, menos ainda da aproximação política.
Um simples encontro com um partido com valores suspeitos é o suficiente para retirar a ética a Venâncio Mondlane e a CAD?
Em nenhuma circunstância tive a oportunidade de ouvir o Venâncio a dizer que, por exemplo, é de facto xenófobo. Ou o Venâncio a dizer que, por exemplo, é contra os brancos em Moçambique. Ou dizer que, por exemplo, é contra os mulatos, é contra, por exemplo, as mulheres, coisa parecida. Alguns dos valores radicais que são defendidos, por exemplo, pelo Chega em Portugal e pela extrema-direita de forma geral. Ponto número um. O segundo ponto fundamental, não se pode perdermos o foco sobre aquilo que é fundamental quando estamos a analisar um fenómeno político. O Venâncio, apesar de ter e ser uma figura proeminente no contexto de Moçambique, é preciso subentender que por trás disto também ele é um homem político que tem interesses estratégicos ou táticos particulares e, em função destes interesses táticos particulares, ele pode, de facto, mobilizar todos os recursos que estiver à sua disposição para poder estruturar a sua ação política. Agora, o que pode ser necessário é o Venâncio tem que vir a público para explicar e justificar porque que este encontro foi necessário.
A CAD e o seu Venâncio Mondlane têm-se mostrado aversos à crítica, reagindo algumas vezes com grosseria. Como vê o facto?
É profundamente necessário também esclarecermos um aspecto fundamental aqui. O contexto de Moçambique, de forma geral, é determinado e dominado por uma cultura política autoritária, em que o discurso crítico ainda não é suficientemente aceito nem pelos partidos políticos e os seus atores, e ainda menos também pela sociedade civil, que é muito aversa, portanto, à crítica no contexto de Moçambique. Não tenho, porém, a impressão que a CAD e os seus membros sejam aversos necessariamente, portanto, à crítica, mas talvez eles compreendam, como bem sabe, e no contexto de Moçambique há uma tentativa, digamos, gigantesca de deslegitimar, desprestigiar e encontrar subterfúgios para colocar em causa não só o Venâncio Mondlane, mas sobretudo hoje, portanto, a questão da CAD. Quer dizer, as respostas que são dadas pelos membros da CAD, penso eu, são uma reação à violência e virulência com que têm sido atacados no contexto nacional.
Ouvimos o académico Régio Conrado numa entrevista conduzida por Nádio Issufo. E como já lhe demos conta neste jornal, a Alemanha foi um dos locais de passagem de Venâncio Mondlane neste seu périplo pela Europa. De visita a Berlim, o candidato à presidência de Moçambique concedeu uma entrevista à DW, na qual explicou precisamente esta questão sobre a reunião com o Chega em Portugal.
É verdade que tem muitos aspectos do Chega que... claramente nós não estamos de acordo, me parece muito óbvio, mas nesse aspecto em particular eu penso que o Chega em Portugal procura também um pouco salientar os valores patrióticos, cívicos em Portugal. Muita gente pensa, e vi algumas pessoas a escreverem isso, que, mas o Venâncio, como é que uma pessoa que tentou transmitir uma aura de uma pessoa democrática, uma pessoa aberta, de inclusão, da tolerância política, como é que foi reunir-se com o Chega? Eu fui fazer uma visita de cortesia ao Parlamento português. Portanto, eu não podia, de forma nenhuma, indo fazendo uma visita ao Parlamento, excluir determinadas forças, que são forças oficiais e, digamos assim, legitimadas pelo voto popular do povo português. Por razões da agenda, não fui às outras bancadas, mas já marcamos, porque eu volto a Portugal.
Na mesma ocasião, Venâncio Mondlane diz que está confiante na decisão do Conselho Constitucional sobre a participação da CAD nas eleições de outubro. E hoje queremos saber como é que avalia o encontro de Venâncio Mondlane com o Partido Chega em Portugal. Muitas respostas a esta pergunta de segunda-feira. Mutapate, por exemplo, escreve no nosso Facebook que o Chega foi o único partido português que se predispôs a encontrar-se com ele e, para a viagem não ser um fiasco total, ele aceitou o encontro. Também Jerónimo João diz que foi um mau exemplo para Venâncio Mondlane aliar-se a um extremista. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Várias cidades moçambicanas foram este sábado palco de protestos pacíficos contra a exclusão da CAD das eleições de outubro decretada pela CNE. Em Maputo, o presidente da coligação, Manecas Daniel, mostrou-se confiante que a CAD vai voltar a entrar na corrida eleitoral. Os protestos do fim de semana decorreram sem incidentes e com proteção policial. A Associação Médica de Moçambique decidiu adiar para 2 de setembro o início de uma greve de 21 dias que devia começar já esta segunda-feira. O adiamento acontece após reuniões da Associação com o Governo e visa dar espaço ao Executivo para que encontre soluções e implemente as questões que se comprometeu a implementar durante o mês de agosto, fez saber este sábado o presidente Napoleão Viola em conferência de imprensa em Maputo. Este fim de semana ficou também marcado pelo cancelamento dos protestos pró e contra o regime do Mário Sissoko Embaló na Guiné-Bissau. Após um início de dia tenso, com um forte dispositivo policial na capital guineense e o corte da internet, a Frente Popular anunciou ao final do dia ter chegado a acordo com o governo para a realização de uma nova manifestação no próximo sábado, dia 3 de agosto. Ainda assim, segundo a Liga Guineense dos Direitos Humanos, terão sido detidos no sábado cerca de 10 ativistas dos dois movimentos. Em declarações à DW, o presidente da Liga, Boubacar Touré, diz que é a consolidação da ditadura e autoritarismo no país.
A Guiné-Bissau está a passar um momento extremamente difícil, um momento de consolidação de autoritarismo e da ditadura, e por conseguinte o poder instalado tem pretensões de confiscar as liberdades fundamentais consagradas na nossa Constituição. As duas manifestações que estavam previstas, a primeira da Frente Popular e a outra foi uma manifestação organizada pelo poder com a finalidade de poder obter os ganhos que está a ter neste momento, ou seja, criar um caos, transmitir uma imagem de confusão e, através disso, atuar adotando medidas ilegais, medidas de restrição de direitos e liberdades fundamentais do cidadão.
Foi Boubacar Touré, presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos. A seleção angolana feminina de handball venceu ontem a Espanha por 26-21, alcançando a sua primeira vitória nos Jogos Olímpicos de Paris. Com esta vitória, a equipa mantém-se na corrida aos quartos de final. Arranque feliz também para a pugilista moçambicana Alcinda dos Santos, que venceu a eslovaca Jéssica Triabelova por 5-0, passando assim para os oitavos de final. Já os atletas moçambicanos Jacira Ferreira, judoca, e Matthew Lawrence, nadador, foram eliminados da competição. Entretanto, a organização dos Jogos Olímpicos cancelou o treino de triatlo previsto para hoje no Rio Sena devido à poluição.
DW África, Deutsche Welle.
Israel diz que o Hezbollah ultrapassou todas as linhas vermelhas com o ataque de sábado nos Montes Golã, que provocou a morte de 12 jovens entre os 10 e os 16 anos. Daniel Agari, o porta-voz principal do exército israelita, garante que, face à gravidade do ataque, o seu país agirá em conformidade.
The Hezbollah terrorist organization in Lebanon.
O Hezbollah disparou um foguete contra crianças que jogavam futebol no norte de Israel. Depois mentiu e afirmou que não tinha sido ele a efetuar o ataque. As Forças Armadas Israelitas, IDF, encontram-se a fazer uma avaliação da situação e vamos preparar uma resposta contra o Hezbollah. Terminaremos as nossas avaliações e atuaremos. Apesar de Israel apontar o dedo ao Hezbollah, o grupo islamita nega qualquer envolvimento no incidente, atribuindo a um míssil antiaéreo interceptado por Israel. Também o Irão não demorou a reagir e avisou Israel que quaisquer novas aventuras militares no Líbano poderão levar a consequências imprevistas. Do lado dos Estados Unidos, a responsabilização do ataque é também atribuída ao Hezbollah. Isso mesmo afirmou o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken.
There is no justification for terrorism, period. And every indication is that
não há justificação para o terrorismo e todas as indicações são de que os rockets vieram do Hezbollah ou o rocket veio do Hezbollah. Estamos determinados a pôr fim ao conflito de Gaza. Durou demasiado tempo e custou demasiadas vidas. Não queremos que o conflito se agrave, não queremos que se alargue. Os Estados Unidos anunciaram, entretanto, estar a trabalhar com os seus homólogos israelita e libanês numa solução diplomática que ponha fim de uma vez por todas aos ataques de ambos os lados da fronteira. O ataque deste sábado fez de novo aumentar o receio de que o conflito em Gaza se alastre para a região e está a ser amplamente condenado pela comunidade internacional. Em comunicado, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu contenção às partes, enquanto a União Europeia apelou à realização de um inquérito independente sobre o ataque. Na sua rede social X, a ministra alemã dos Negócios Estrangeiros, Annalena Baerbock, apelou à calma. Já o ministro britânico dos Negócios Estrangeiros, David Lammy, disse-se profundamente preocupado com o risco de uma escalada. O ataque aos Montes Golã ocorre no momento em que Israel e o Hamas estão a negociar uma proposta de cessar-fogo para pôr fim à guerra de quase 10 meses em Gaza. Em declarações este domingo, o gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, informou que as negociações continuarão nos próximos dias.
DW Notícias.
Nicolás Maduro foi reeleito para um terceiro mandato na Venezuela com 51% dos votos. Os resultados saíram há pouco, ainda preliminares, saíram há pouco e foram dados pelas autoridades eleitorais. Várias sondagens à boca da urna davam uma vitória da oposição, tendo esta dito mesmo que havia razões para celebrar. A Comissão Disciplinar do ANC, partido no poder na África do Sul, decidiu expulsar o antigo presidente Jacob Zuma do partido por este ter liderado um grupo adversário nas eleições de maio. A notícia foi avançada este domingo pela imprensa local, mas ainda não foi formalmente anunciada pelo partido. E o governo do Bangladesh confirmou ontem que os protestos que ocorrem há várias semanas no país provocaram a morte de pelo menos 147 pessoas. Ficam por aqui as notícias. Fica agora com mais um episódio do Learning by Ear, Aprender-te Ouvido.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime.
Olá, bem-vindo ao 8º episódio do audiolivro Contra o Crime, O Desafio do Plástico, escrito por James Mohando. No episódio anterior, Maria Rosa e o filho Camilo conversaram sobre o que fazer com a carne da cabra Maia, que acabou por não resistir e morreu. No episódio de hoje, assistimos a uma conferência de imprensa convocada pelo governo para atualizar a população sobre a situação no país após as inundações dos últimos dias.
A sala de reuniões foi mobilada de forma luxuosa. As paredes foram decoradas com painéis em mogno e acolchoadas com couro importado. Os ministros chegaram um a um com as suas brincadeiras e conversas informais, não dando qualquer indicação de que estivessem ali para discutir assuntos de importância nacional. O ministro do Interior, Rafael Radido, com a sua voz grave e sonante, era o que fazia mais barulho. Embora fossem colegas, todos os outros o temiam porque ele era o braço direito do presidente. As portas pesadas abriram-se e a segurança do presidente entrou, indicando que o próprio não estava muito longe. Todos os ministros presentes na sala do conselho se levantaram e fez-se silêncio.
Senhoras e senhores, Sua Excelência, o presidente da República de Gotswa,
anunciou um assessor, e um homem muito alto e bonito entrou na sala.
Podem sentar-se, disse ele. Rafael, por favor, informe-nos sobre a situação atual relativa às inundações em Gotswa.
O ministro Rafael Radido explicou que a chuva tinha causado desastres em algumas partes do país. O presidente Kalama queria saber o que estava a ser feito para reverter a situação. O ministro explicou que estavam a trabalhar em estreita colaboração com o Ministério da Defesa e que tinham sido destacados helicópteros para alguns locais para ajudar nas operações de salvamento. O presidente não estava satisfeito.
Senhoras e senhores, uma das principais causas de todos estes problemas são os resíduos plásticos. Estão a custar milhões aos cofres do Estado. E está a custar a vida ao nosso povo. Há 6 meses, decretei a proibição do plástico descartável, mas tem sido continuamente ignorada. Pior ainda, tenho informações de que alguns de vós, nesta mesa, até têm estado a ajudar a importar plástico para o país. Ministros do meu próprio governo. Recuso-me a aceitar que isto aconteça no meu mandato. Devíamos começar a prender alguns dos nossos comerciantes, que ainda estão a utilizar plásticos descartáveis. Temos de incutir algum sentido de responsabilidade no nosso povo, declarou. E Radido, como ministro do Interior, quero que investigue os grandes tubarões da indústria do plástico descartável. Os importadores, os fabricantes e fornecedores e os funcionários governamentais que o estão a ajudar a contornar as inspeções.
O presidente Kalama falou com um ar firme e autoritário. Todos pareciam apreensivos. Até o ilustre ministro do Interior limpou o suor da testa.
Contra o crime.
DW. Espaço do ouvinte.
E hoje, no espaço do ouvinte, falamos sobre o encontro de Venâncio Mondlane com o partido Chega em Portugal. Muitos comentários sobre este tema. Por exemplo, o Proma Líder diz que o Chega é um partido de ódio que está contra a causa justa da luta da libertação dos países africanos. Já Ricardino Jorge questiona se o partido Chega é pior que a Frelimo, que a Renamo, que o MDM, que o MPLA de Angola ou que Kagame e o seu partido. Julião Comes escreve que Venâncio Mondlane sabe o que faz. Valente António diz também que se tratou de um ato normal. O espaço do ouvinte fica por aqui. Muito obrigado. Nós voltamos mais logo. Até lá, tenha um ótimo dia.